Quero trazer uma mensagem a respeito das quintas de semear, apenas hoje no livro de Eclesiastes. Eu confesso que eu pregaria as quintas-feiras que ficou sobre o meu cuidado, eu pregaria todas elas no livro lá de Gênesis. Eu usaria a base de Isaac e eu tenho certeza que o Espírito Santo daria mensagem o suficiente apenas naqueles versículos. Mas, como é Ele que traz sempre a mensagem, Ele que nos guia e nos conduz pelos caminhos das Suas palavras. Portanto, é Ele que traz a revelação e é Ele que fala ao nosso coração. Ele não fala ao coração daquele que prega, mas Ele fala também ao coração daqueles que ouvem. Porque a pregação não é minha, a pregação é Dele. E sendo Dele, Ele envia para todos nós. E por isso, Ele traz vida ao coração de quem vai anunciar, mas Ele também traz muita vida ao coração daqueles que vai receber a mensagem. Amém, igreja? Então, gostaria que você lesse Eclesiastes apenas o versículo 1 e 2, mas que você começasse a desenvolver a pregação dentro do seu coração junto comigo. Amém? Vamos lá, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Na sua pode estar escrito arrancar. Amém?
Amém?
Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra é do Senhor. Que seja esta uma palavra viva e eficaz como todo sempre. Porque não é a voz daquele que prega, ou a inteligência ou sabedoria daquele que é ferramenta em tuas mãos, mas é por poder e graça e glória e majestade do Senhor. É por misericórdia, é por bondade e amor que o Senhor tem cuidado e falado ao nosso coração. Não tem apenas falado ao nosso coração, mas tem cuidado do nosso coração. Tem protegido, tem nos guardado, tem nos ensinado. Então eu te peço agora, Pai, que essa palavra seja ela transformadora, abençoadora. Que seja ela, Pai, uma palavra que traga entendimento, conhecimento e discernimento para o crescimento individual e espiritual de cada homem, mulher e criança neste lugar, para que nós possamos sair não da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair melhor. E que se porventura entramos em tua presença cheio, então que nós possamos começar a desvaziar, porque somente assim, uma vez vazio de nós mesmos, teremos a oportunidade de nos encher de tudo que vem do Senhor. Arranca de nós, ó Pai, tudo que não te agrada, tudo que não te convém, e nos faz, Senhor, como um diamante lapidado, tirando toda a impureza e nos pulindo, para que nós possamos refletir o melhor, não de nós, mas o melhor que o Senhor trará sobre nós. Usa nessa noite o coração da tua igreja e abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Só, Henrique, se você quiser dar um pouco de retorno aqui para mim, eu agradeço, tá? Pedido de oração aqui para Jéssica, que está com pressão alta. Vamos ler, vamos orar agora. Depois a gente. Gestante, e ela está no hospital. Não sei como, a gente não tem conhecimento, eu mesmo não tenho conhecimento na área da saúde, Eu imagino que seja um pouco complicado uma gestante estar com pressão alta, deve ser uma complicação, né? E essa complicação, essa dificuldade, eu imagino que não seja um problema apenas para o bebê, mas que seja também para a mãe, né? Então, nós precisamos orar neste momento. Mas não faça uma oração qualquer, irmão. Faça uma oração como se fosse você, alguém da sua casa, precisando dessa oração. E eu não estou dizendo para que você grite. Eu estou dizendo para que você faça a oração do seu coração. Mesmo que foi em silêncio. Mas faça ela em espírito e faça ela em verdade. Amém? Que seja pouca, mas que seja uma oração verdadeira. Porque eu não vou me demorar na oração. Nós vamos ser simples e objetivo. Amém? É nossa irmã, congrega conosco. É esposa do irmão Iago. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai, eterno, soberano e poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor. O teu filho amado nos ensinou, dizendo que tudo quanto pedir ao Senhor no nome dele, assim o Senhor faria e responderia. Então agora, juntamente com esta igreja, eu oro a ti, nós oramos a ti. Portanto, a nossa oração unida, eu quero fazer dela um clamor para chegar aos teus céus. Estamos clamando a ti, obrigado Henrique, estamos clamando a ti, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, para que o Senhor possa, nesse momento, visitar, Senhor, a nossa irmã Jéssica, que está no hospital, em pressão alta. Senhor, eu não sei qual é a real situação física ou o pensamento dela, como ela está se sentindo agora, mas a nossa oração, nosso clamor, pedindo a ti, ó Pai, em nome do teu filho amado Jesus, com fé, nós cremos que o Senhor já visitou agora, neste momento, e está trabalhando para guardá-la, protegê-la, não apenas ela, mas também a vida daquele pequenino, ou daquela pequenina que está sendo gerada no ventre dela. Pai, protege, guarda, livra, e neste momento joga por terra tudo aquilo que não vem de ti, toda seta, todo dardo, toda flecha, toda estratégia do adversário, caia por terra agora. Agora, Senhor, te pedimos assim, ó Pai, e também da mesma maneira nós te agradecemos, certo já, de que o Senhor nos deu a vitória, em o nome de Jesus, o teu filho amado, estamos certos. Ah, Senhor, nós temos certeza, é sem dúvida, de que o Senhor já garantiu a vitória, porque todas as coisas estão no controle das tuas mãos. Assim te oramos e assim te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Pode se assentar. O dia de hoje, ontem. Quem planejou o dia de hoje ontem? Quem planejou? Ontem eu fiz plano pro dia de hoje. Ontem, antes do dia acabar, eu fiz um plano pro dia de hoje. Eu planejei o dia de hoje todinho. Fiz todo o cronograma e disse: amanhã vai ser desse jeito. Quem fez isso aí? Quem fez isso aí? Você fez, pastor? Quem mais fez? Fez também, pastor? Você também, pastor? Quem mais fez? Poucos. Quem mais? Quem fez, levanta a mão. Só quem fez. Você também fez, pastor? Fez também? Poucos, mas fizeram. Não fazer o plano não é errado. Escuta. Eu planejei ontem. Eu disse: ah, não. Eu cheguei tarde ontem. Aí, no que eu cheguei, fui tomar um café na casa dos cunhados, junto com você. E aí, depois, fui te levar na faculdade. Aí, da faculdade, às vezes a gente não quer vir para casa porque é longe, né? Aí, eu falei assim: ah, da faculdade, mas... Passei na casa do meu irmão tinha ido para Campinas. Aí eu digo: meu Deus, tinha pra onde ir, vai ficar zanzando na rua. E fui lá na casa da minha mãe, fiquei na minha mãe. Bati um papo com ela, fiquei por ali. Aí demos risada bastante, foi bom. Aí foi dando a hora, eu saí de lá. Comprei umas coisinhas para poder já pegar ela e vir para casa, né? A gente sempre quer agradar. Eu sempre agrado, filho, eu tenho muitos planos. Deixa, você não sabe de nada. E nisso, vindo para casa, eu fiquei, no final da tarde, até tudo isso, eu fiquei imaginando e pensei. Comigo eu planejei, falei assim, amanhã eu tenho que ir cedo em tal lugar, vou entregar tal coisa, vou voltar, passar em tal lugar, resolver tal coisas. Aí eu venho tal hora, faço isso, tal hora, faço aquilo. E depois eu vou para casa, porque é o quinto dia da campanha semear. Eu vou preparar uma mensagem. Ah, eu vou. Vou. De manhã cedo, 3 horas da manhã. Não sei que demônio deu naquele loteamento. Demônio perturbador. Passou naquele lugar, não é possível. Os cachorros começaram numa demonice. Eu falei, meu Deus, começou logo os de casa. O demônio é assim, já começa a atrapalhar você, começa com os de casa. E o cachorro começou com iag, 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 iag. E eu digo assim, meu Deus, eu vou levantar e matar esses cachorros. Jesus disse, não é de Deus, não. Eu falei, misericórdia. E aí eu acordei com o cachorro 3 da manhã, né? Mentira. Não, eu não falo mentira, não. Minha cunhada é minha vizinha. Foi ou não foi, Cristina? Cláudio, viu? Eu tava dormindo muito. Viu também, Cláudio? Eu acho que ele não viu, não. Mas Cristina viu, Cristina? Eu levantei, fui no banheiro e pensei, vou picar de água nesse cachorro. Mas não era, não. Era demônio mesmo, a gente já sabia. E quando eu acordei 3 horas da manhã, eu já acordei, o Espírito falou para mim assim, já foi o seu dia. Porque já era hoje. 3 da manhã já era... Eu imaginei ia acordar que hora? Acordei na hora que eu já não queria. Eu pensei, vou levantar, vou despertar 6:30 eu tomo banho, 7 horas eu estou saindo. Você entendeu como é que foi meu dia? Totalmente plano. Só que às 3 da manhã o plano caiu. O dia foi triste. Pense num dia que nada a ver com aquilo que eu havia planejado. E eu dizia, Jesus, misericórdia, eu estava quase igual aqueles crentes, mais crentes, falar que pagar tipo Jesus, Maria José. Poxa, já clamo, o Senhor clama a santa e clama o santo. É, Maria José, clama o filho, depois o pai e a mãe, depois tudo junto. Entendeu? Mas aí, como a gente é mais convertido do que menos convertido, eu só clamei o nome de Jesus. E ia dizer, Jesus, que negócio é esse? Jesus diz, fique tranquilo, continue acreditando no seu plano. E eu digo, amém. E nada. Quando eu clamei Jesus, ele disse para mim assim, o seu plano já faliu. Mais alguma coisa. Isso eram as 9 horas da manhã. Fiquei quieto. E aí ficou o silêncio. Quando deu o horário que eu disse que eu ia parar, começou tudo de novo. Primeiro começa o Alex ligando. Deu certo? Não, migão. Eu digo. Aí disse. É como é? Deu certo que não. Eu digo, então vai ter que botar em prática o plano B. O plano B é que aquele meu horário já caiu por terra quando ele disse, deu certo? Não. Eu digo, vou exercer o plano B. O plano B era não parar no horário que eu havia de ter, porque eu pensei 3 horas da manhã. Eu consegui pegar no sono de novo, já era hora de levantar. Eu disse, mas eu vou parar tal hora. E aí tudo foi dando errado. E na hora de parar, não deu certo e o plano B teve que ser colocado, hein? Aí nessa hora, porque quando Jesus disse para mim que meu plano tinha caído por terra, eu não questionei com ele, mas eu dentro de mim, eu disse, mas tal hora eu vou parar. Eu estou dirigindo, mas tal hora eu vou parar. Quem é que tem o poder? É ele ou eu? Quem é que sabe? É ele ou eu? Beleza. Quando Alex ligou que não deu certo e agora vai entrar o plano B, que eu não vou parar aquele horário, eu peguei o carro e eu estava tão nervoso que eu nem fui sozinho. Eu chamei o Tião chamou a Carol e a gente foi junto pro loteamento. Porque eu não queria mais ir só. E a partir dali eu já comecei, é bom, nunca é bom andar. E aí eu entendi e fui de carona. E quando eu fui de carona, eles foram pipipipipipi falando. E aí naquele momento, depois das 9, aquela foi a hora que Jesus falou comigo de novo. E ele disse: só que meus planos jamais falhará. Aí eu disse: meu Deus. A partir dali, ele me deu uma mensagem. Ele é simples. Diga para alguém que fez plano ou que não fez plano. Diga: você que fez plano e você que não planejou nada, saiba que os planos de Deus sempre serão mais altos do que os nossos. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: o sonhar é do homem, mas o realizar vem de Deus. Deixa eu dizer de novo: o planejar, o sonhar, o projetar, o preparar é do homem, mas o realizar vem de Deus. Você que planejou, quer dizer, parabéns. Só que a realização dos planos vem de... Você que não planejou, vou dizer, que pena, devia planejar todo dia. Mas mesmo sem planejar, saiba que Deus tem um plano e vai realizar sobre você. Então eu fui no plano B e é maravilhoso. Saí de lá, já quase agora, cheguei em casa já escurecendo, para vir para a igreja. Tomei um banho lá, do jeito que eu estava, irmão. Se eu entrasse na igreja, você saía. Não, eu tive que tomar um banho. Porque quando eu cheguei, a primeira coisa que a pastora fez foi assim: vai tomar banho. Eu digo assim: meu Deus, está feio assim. Porque ela nunca chegou, ela nunca fala isso para mim. Mas quando eu cheguei, ela disse: vai pro banho, vai pro banho. Aí eu fiquei pensando: deve ser porque deve estar na hora de ir, né? Depois eu vi ela pegando a roupa assim. Aí eu estava lá na ducha, ela: misericórdia, credo, Jesus. Deus do céu, esse é porque eu uso um Rexona na mão. É, pensa. É, eu não estou falando de você, estou falando de mim mesmo, tá? Estou falando de mim. O cheirinho do primo lá. Do primo. Do primata, sabe? Estava com aquele cheiro do meu primo, primata. Eu tava feio, até eu estava meio incomodado. Tinha vencido. E aí eu vim para a igreja. E vindo para a igreja, eu fiquei o dia inteiro pensando, sonhando, imaginando, projetando, querendo, buscando. Porque mesmo que eu não tivesse parado, eu me preparei para trazer uma mensagem. Só que Jesus me deu uma mensagem. Ela é simples, mas ela é poderosa. O Senhor me fez enxergar no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Quintas-feiras do semear. Eu fui ler Eclesiastes. E lá tem um tempo determinado escrito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E o primeiro versículo depois desse vai dizer assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Aí tem um ponto e uma vírgula e começa: tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou. E eu continuei lendo: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, e vai o tempo, e o Espírito Santo diz: volta lá, você não entendeu nada. Diga amém. O que que é que você está fazendo às quintas-feiras? Eu disse, quintas do CMA. Eu, pronto, leia de novo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu disse, pronto, agora leia o segundo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se... O Espírito Santo está aí, filho.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.